Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Lá atrás você vem com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois você encerrou o ciclo da madrugada aí com o programa Leandro Lopes. Aliás, um abração pro Leandro. Um belo programa, um programa muito animado, muito esclarecedor. Parabéns, Leandro. O programa está muito legal. A gente vem ouvindo o programa do Leandro até chegar aqui na rádio. Para ficar com você que está na nossa audiência aí até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, que está se iniciando agora e vai até as 10 da manhã. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova, ele conta com a sua participação. Se liga para a gente, telefone fixo 44 35 90 20, no celular 997 666 555. Aliás, nesse telefone celular, além das ligações telefônicas, você também manda mensagem para a gente via SMS ou mensagem via WhatsApp. Você pode também escrever para a gente, se você preferir. Manda uma cartinha para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook, você nos acompanha pelas imagens aqui das câmeras do estúdio em tempo real, no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa o Facebook / Rádio ABC 1570. No Instagram, você nos acompanha no programa Semeando a Boa Nova. Enfim, você participa, dá a sua opinião, contribui aqui com a gente com o seu comentário. Diz o que você está achando do programa, estamos aguardando o seu contato. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, previsões de São Paulo de 15 até 31 graus, é aí o inverno brasileiro, por incrível que pareça, com 31 graus. Né? Inverno brasileiro está aí, chegando aí com tudo. Né? Nós estamos aqui, a mesa de som, aqui lá na mesa de som, o Tigerson fazendo esse som bonito chegar até você aí, lá nos telefones o Eros e o Danilo. E aqui, na mesa aqui do nosso trabalho, o Hélio Delanossi nos comentários, o Marinho também nos comentários e a Clarissa também nos comentários. Hoje estamos recebendo com muito carinho a nossa companheira, a Suzy E. Santos. A Suzy E. Santos, ela é trabalhadora do Centro Espírita Jesus no Lar e também integrante do projeto Sementeira. E agora nós vamos perguntar para ela o que é esse projeto Sementeira. E a Suzy está aqui para a gente para falar sobre um tema espinhoso: separações conjugais. Suzy, bom dia e seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, é um prazer estar novamente aqui com vocês.
O prazer é nosso. Você vai falar de um tema, eu falei espinhoso, mas ao mesmo tempo que precisa ser esclarecido, né, Suzy?
Não tenha dúvida a respeito disso, né? O que eu costumo dizer? O que, que é eterno além da vida, né?
Uhum.
O casamento nem sempre é uma dessas questões, mas é um tema assim espinhoso, porque ele envolve uma questão de aprendizado e ele traz também um aprendizado no viés da dor, né?
Uhum.
Porque separar-se nunca é algo tranquilo, nunca é algo feliz. Uhum. Mas, porém, em alguns casos, separar-se se faz necessário até para que se continue um progresso.
Vamos entender isso. Aliás, falar em progresso, você falou em progresso, a palavra progresso aí, esse verbo aí, progredir, né? Segundo o Espiritismo, Suzy, qual que é a importância do casamento para o progresso da sociedade? Porque parece que a sociedade não existe sem o casamento, né? Qual que é a importância do casamento para a sociedade progredir?
Eu acho que a gente poderia começar, Turbir, falando assim, que de alguma forma todos nós estamos e viemos aqui para crescermos e evoluirmos. Correto? Para alcançarmos, uhum, a nossa evolução espiritual. E o casamento, como várias outras questões, ele faz parte desse progresso nosso. Porque vamos imaginar, como é que seria a sociedade se nós não tivéssemos o casamento? O casamento, ele é a pedra que inicia e que dá começo a uma família. Uhum. Então, ele é realmente o resultado de um progresso da humanidade. Senão, nós estaremos vivendo como animais, né? Seria todo mundo com todo mundo, ninguém é de ninguém, o que é o quê? Nós estaremos de verdade meio perdidos. Então, o casamento, ele vai ser a pedra fundamental para que se inicie uma família, e dentro dessa família a gente possa aprender a tolerar, aprender a paciência, aprender o que é a fraternidade, aprender o que é o perdão, e tudo isso começa com uma coisa chamada casamento, né? Que vem o quê? Para que a gente... E como é que se inicia o casamento? Ele se inicia através do amor, né? Pelo menos é assim que deveria ser, né? Duas pessoas se encontram, se encantam uma pela outra, e aí começa um desenvolvimento de um amor, que de uma paixão, que depois se torna amor, e que aí dá início a toda a estrutura da sociedade, que é o desenvolvimento da família. Então, o casamento, ele é extremamente importante. Ele diz para nós que nós estamos progredindo.
Ô Marinho, a Suzy fez uma abordagem muito interessante. O casamento, aparentemente, é a gênese do elemento social, né? A união das pessoas. O casamento que nós estamos falando aqui, vamos deixar bem claro para o nosso ouvinte, você que está na nossa audiência aí, é bom esclarecer para você, nós não estamos falando aqui das formas de união conjugal. Isso é um problema que o direito civil trabalha, né? Um direito de família, nós não estamos aqui falando disso. Nós estamos falando da união das pessoas, duas pessoas que estão juntas. Então, as pessoas, e essas pessoas... Pelos princípios que a própria Suzy colocou aqui para a gente, esses princípios, eles constituem a base do progresso da sociedade. Então, e as pessoas que optam em ficar sozinhas, elas não geram progresso para a sociedade, não contribuem para o progresso da sociedade?
Essa é uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, bom dia a você, bom dia aos companheiros
do estúdio.
Bom dia ao nosso querido ouvinte. É interessante que nós vamos aprendendo tanto com os princípios da filosofia espírita quanto aos princípios da ciência, né? Quando nós pegamos aí em especial a questão da sociologia, e nós vamos aprender que nós somos seres gregários, né? Nós somos seres que dependemos uns dos outros, aprendemos uns com os outros, né? Porque quando nós estamos sozinhos, nós não temos todas as habilidades, competências para muitas vezes nos bastarmos. Nós precisamos dos outros de alguma maneira, não é? E se nós olharmos a natureza, nós vamos encontrar na natureza as leis que mostram isso, né? Quando nós olhamos o reino animal, por exemplo, nós vamos sempre encontrar ali a formação dos casais, ali de alguma maneira, né? Existem aqueles casais, aqueles animais que são monogâmicos, né? Existem aqueles que são poligâmicos, né? Mas o que importa é que, de uma maneira ou outra, é através dessa união que as coisas acontecem dentro da lei da natureza. Agora, nós não podemos também julgar ou criticar ou dizer que está certo ou que está errado a pessoa que opta por ser diferente disso, né? Tem pessoas que vão se sentir mais realizadas, tem pessoas que vão se sentir mais felizes, né? Temos aquelas pessoas que, às vezes, para cumprir uma determinada missão, para cumprir uma determinada função, optam por ficarem sozinhas. Nós vamos encontrar isso em muitos religiosos, né? Nas várias conotações religiosas, né? Nós vamos encontrar aqueles que, para poder desenvolver uma missão, deixam de formar uma família, mas em favor de alguma coisa para os outros, tá certo? Então, existem, são opções, vamos assim dizer, Toribio, são opções, né? Mas, como opção, tem que ter um sentido aquela opção, né? O que não seria válido é a pessoa optar por ser sozinha, por ter um problema de relacionamento com todo mundo, tá certo? Porque tem pessoas que... Ah, eu não me dou com ninguém. eu não me dou com ninguém, eu não consigo ficar perto de ninguém. Também está com algum probleminha ali, tá certo? Mas é uma opção dela, é uma opção que ela tem, não é? Mas o que nós queríamos dizer é que dificilmente nós sozinhos vamos conseguir desenvolver o que nós temos que desenvolver, vamos passar pelas experiências que nos levam a um aprendizado maior. Dificilmente nós vamos estar exercitando a nossa capacidade de amar e doar, não é? Porque é exatamente no seio familiar que ali está o grande cadinho de experiências da vida, né? É lá que as coisas esquentam, né? É ali que as coisas ficam quentes e é ali que a gente tem que aprender a resolver, não é? Mas, indo objetivamente na sua pergunta, são opções que as pessoas fazem, não é?
Ok, 8 horas e 12 minutos. Hélio, você quer complementar?
Só disse que eu vi uma licença poética, assim, disse que os homens, quando reencarnam, os homens e as mulheres reencarnam com uma asa só, né? É, geralmente de um lado ou do outro, só tem uma das asas. E tem que precisa se abraçar com o outro, que tem a outra asa, que é para poder voar, né? Sabe, se não voa. Então diz que nós somos anjos de uma asa só. Os homens com a asa de um lado e a mulher com a asa do outro lado. Então precisa abraçar um no outro para poder voar. Quando se junta dois que conseguem bater a asa na mesma diapasão, né? Na mesma frequência, o voo vai longe. Se a asa não bate legal, se um bate mais rápido, vai mais lento, então não consegue voar, né? Então fica dando
poético. É momento de poesia. Momento de poesia do Semenda Boa Nova aqui. Parabéns, Hélio. Muito bonito mesmo. Eu não sabia que você tinha esse dom poético.
Não fui eu, alguém que falou, não fui eu. Eu só li.
Você reproduziu muito bem aí. Muito bem, são 8 horas e 13 minutos. Vou deixar uma pergunta para você aí, que você que está na nossa audiência, para você responder para a gente. Estamos curiosos para saber aqui, curiosos, né? Qual a importância da união da família para você? Conta para a gente. Qual que é a importância da união da família para você? Escreve para a gente aí. Vai lá na nossa página no Facebook e posta lá o que você pensa sobre isso. Qual que é a importância dessa união familiar, etc. Não é aquela união familiar da propaganda de margarina, não é aquilo. Aquilo é tudo maravilhoso, né? 7 horas da manhã, todo mundo comendo, alegre, feliz. Eu nunca vi um negócio daquele na vida, mas não dá, né, para entender.
Ah, mas tem.
Ah, tem? 7 horas da manhã?
Tem.
Filho, inclusive, acordando,
tem,
feliz, alegre,
sorridente.
Nossa, que bom.
E se tu tá vendo a Disney, ele pediu pra Disney, que vem do parque
do
Fortaleza, aí lá do
Beach Park.
Aí é mais fácil.
Mais fácil. 8 horas e 14 minutos, Suzia tá com a gente aqui hoje. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos nas redes sociais? Hein, Clarissa, conta pra gente.
Bom dia, Toríbio, bom dia aos ouvintes, já estão mandando bom dia pra gente aqui também, então bom dia a eles. Um abraço pra Rosanei Musto, a Ivana Galindo, Sheila Paulovic, a Juraci Carvalho, a Tereza Tocheto, a mamãe da Suzy, a Olivia Santos, a Suzete Botassa também e a Thais Sangalo. Mandar um abraço a todos e convidar para eles responderem a nossa pergunta e participarem também hoje, Turíbio.
Muito bom, dona Olivia, na nossa audiência, a Suzete, quer dizer, a família inteira está te prestigiando, hein, Suzy?
Com certeza.
Muito bem, a Suzy está falando com a gente aqui sobre separações conjugais. A gente está brincando bastante aqui, né? O programa é bastante descontraído, mas é um tema absolutamente sério, bastante sério, né? Até porque as separações elas corroem o nexo causal da sociedade, né? A essência da sociedade, né? Bom, ô Suzy, as uniões pelo casamento, já que nós estamos falando que elas deixam de existir com as separações, né? Elas estão espiritualmente sempre programadas? Porque a gente fala, não, as pessoas estão no plano espiritual se programando, vêm para cá e se juntam, né? Tal. Há uma programação de fato no plano espiritual para que essas uniões aconteçam, para que os casais se encontrem, como o Hélio falou aí, de uma forma brilhante, bonita, né? Soft, né? A soft word do Hélio aí, essas asas se encontram, isso está programado espiritualmente?
Veja bem, nós precisamos entender que o nosso nascimento, a nossa vinda ao planeta Terra é programado. Então existe uma programação toda, existe todo um projeto para que a gente dê certo, né? Porque a gente veio para crescer, a gente veio para resgatar algumas arestas que ficaram no passado e a gente veio para progredir. Então dentro dessa programação que nós fazemos antes de nós reencarnarmos, o casamento é uma delas. Agora, é claro que, como tudo na vida, quando a gente chega aqui, a gente tem o esquecimento do passado e, muito provavelmente, a gente não vai fazer aquilo que nós estaríamos programados para fazer. Então, nós temos também aqui uma coisa chamada livre-arbítrio, que faz com que a gente mude o direcionamento de tudo. Então, eu posso dizer sim, que algumas uniões, né, elas de verdade são pré-programadas. Algumas famílias, alguns espíritos se encontram neste planeta para progredirem juntos, para terem uma missão juntos, para terem um progresso juntos. E aí essas uniões são programadas. Mas existem várias outras que o mero acaso, né, as meras paixões terrenas, elas fazem com que aconteça. Então, nem toda programação e nem todo casamento faz parte de uma programação reencarnatória. Né? Nem todo casamento. Agora, o que a gente precisa também ampliar no pensamento é a partir do momento que houve um casamento, que gerou-se um filho, constituiu-se uma família. E aí nós passamos a ser responsáveis por aquilo que fazemos. Passamos a ser responsáveis por aqueles filhos, passamos a ser responsáveis pelaquela constituição, mas não necessariamente a pessoa com que nós estejamos foi a programada. Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio aqui, e o livre-arbítrio é para nós, né, que ainda não estamos despertos e conscientes o suficiente, às vezes faz com que a gente erre. Mas sim, existem muitas uniões que são programadas.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, para mim entender melhor uma coisa que você falou aí. Você disse que algumas uniões podem não ser programadas, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa encontra outra aí, se interessou, não tem ali uma união sentimental, não tem nada, tem ali um interesse de estar junto, fala, está interessado em estar junto pelo dinheiro, pela posse, propriedade, isso aí é que não está programado espiritualmente, do ponto de vista da ascensão espiritual, é isso que não está programado?
Exatamente, por quê? Porque a gente tem vários tipos de casamento, né? O ideal, o casamento por amor, né? Eu me apaixono e eu quero construir a vida com alguém. Mas, infelizmente, como nós ainda estamos, não somos, mas ainda estamos muito materialistas, muitas vezes o viés com que a gente faz a escolha é um viés material, uhum. É um viés econômico-financeiro, é um viés de poder, é um viés de status, não é um viés do amor. Então, ele passa a ser um casamento por conveniência, passa a ser uma sociedade entre duas pessoas, onde elas estão ali para disputa de poder, para disputa de dinheiro, para disputa de status, e essas programações nem sempre elas são feitas na espiritualidade. Por quê? Porque elas estão baseadas numa lei mais materialista do que espiritualista. Mais espiritual, menos espiritual e muito mais material.
Quer dizer, ninguém está programando reencarnação para vir aqui fazer maldades, fazer aprontar, né? É um pouco mais, é muito mais ligado para o amor, né? Mas aí se dispersa disso, sai desse caminho, né?
Sim, Clarissa, você pega o mais bonito, né? Você pega o mais interessante e esquece do amor.
Clarissa quer fazer um comentário?
Ela comentou nessa, a respeito de que muitas são programadas, algumas não são programadas, mas de qualquer maneira, todas as pessoas que a gente atrai para nós são alavancas de progresso. Independente da origem, todas as pessoas que estão ao nosso lado, e principalmente os mais próximos, Turíbio, como nosso esposo, a nossa esposa, são ali pilares que podem nos auxiliar a desenvolver características muito importantes que precisamos desenvolver nessa encarnação. Como a paciência, o perdão, a compreensão, o amor ao próximo. Então, independente da origem, se tem uma programação ou não, se a gente atrai aquela pessoa para nós, é porque a gente tem necessidade de evoluir com aquelas características, né? Então, tudo é uma oportunidade na nossa vida, né? Tudo, como evolução.
Tudo, Clarice. Você colocou uma coisa importante, né? Você faz daquele casamento, mesmo que não tenha sido programado, você faz uma oportunidade de crescimento. E vamos lembrar que o amor, né, ele é construído, ele é uma construção, ele é algo que você vai construindo pouco a pouco, ao longo de uma vida. Então, às vezes, você se une a alguém e não necessariamente você está amando aquela pessoa plenamente ou apaixonado, mas você tem a oportunidade de construir esse amor através da admiração, através do perdão, através da paciência. Você tem a oportunidade de passar a amar aquela pessoa. Porque a gente está falando, se a gente for falar de um século atrás, não existia o casamento por amor. O casamento era puro interesse, né? Era família tal, querendo que os bens continuem na família, casa-se, filho de fulano casa com filho de ciclano, para que os bens materiais continuem naquela família. E você traz como resultado disso algumas uniões que deram muito certo, né? E outras que às vezes a pessoa está apaixonada e também não dão certo. Então, o casamento, independente de como a Clarice falou, da origem dele, ele é uma oportunidade de construção, de progresso e de aprendizado juntos.
Muito bom. Marinho?
Eu estou aqui ouvindo atentamente as considerações aqui dos companheiros aqui do estúdio, né? E o que me vem assim à mente nesse momento são as palavras de Jesus que nós vamos encontrar em Mateus, né? Mais especificamente, capítulo 19, versículo 3. Ali, dentre várias coisas, tem um trecho que ele diz que por isso o homem deixará seu pai, deixará sua mãe e se unirá a uma mulher, né? E os dois formarão uma só carne. Aí ele complementa, é aí que está o ponto que a gente tem que conversar. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu, né? Muitas vezes as pessoas pegam aqui, e talvez eu acho que sem a pretensão de entender com profundidade, mas muitas vezes as pessoas pegam essa afirmativa do Evangelho de Jesus na Igreja Católica para não permitir, por exemplo, o divórcio, porque não pode separar o que Deus juntou, não é? Mas o que eu acho que nós precisamos entender está relacionado com isso que foi dito aqui, não é? Que quando nós temos uma união por conveniência, não é? Quando nós temos uma união por um interesse mais específico, material, aquela união não é estável. Ela não foi feita por Deus, né? Ou seja, ela não vem com as leis espirituais, né? Ela não vem junto com uma programação de reencarnação. Por quê? Porque aquela conveniência muda, né? Aquela conveniência é uma conveniência de momento, né? Mesmo aquelas conveniências das pessoas que pensam nos patrimônios, né? Materiais, tudo aquilo é mutável, né? Enquanto que a união, que é feita por um sentimento de amor, né? Verdadeiro, ela não é mutável, né? Ela pode se decidir até não ficar junto, mas aquele vínculo espiritual está ali. A partir do momento que existiu aquela união a ponto de criar uma única carne, como se fala, tá certo? Aquilo, mesmo que aquelas pessoas se distanciem em algum momento, os vínculos espirituais estão lá, com certeza. Quer dizer, podem não estar juntos, mas aquilo está ali de alguma maneira. Ali tem ligações espirituais que precisam ser mantidas, né? Então, a questão da união por conveniência tem esse problema. Ela é efêmera, né? Acabou, deixou de existir a conveniência, acabou a união, acabou o casamento, não tem mais razão de ser, né? E esse é o sentido que se coloca, talvez, aí a ideia da o que Deus juntou, não separe, né?
8:24, Hélio.
E é importante a gente ressaltar que é complexo, o processo é complexo. Você afinar, né? Eu ainda quero aproveitar o que eu falei inicialmente, se afinar, por exemplo, a batida de asas de dois lados, em todos os campos dos interesses humanos, é complexo, né? Para onde você quer ir? Onde você quer morar, certo? Você quer morar no campo, você quer morar na cidade, você quer morar na praia. No domingo você quer ir para a praia, você quer ir para o clube, você quer ficar dentro de casa, você quer pousar, você não quer voar, outro quer voar. Certo? Então, tudo é muito complexo você afinar todos os interesses. Como é que se tu com um filho, né? Eu quero que meu filho seja engenheiro, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho... E se acertar todas essas não arestas, esses interesses, né, como a Maria estava falando, e tudo isso que você, que cada um tem dentro de si, só pode prosperar e ter condições de chegar até o final os casamentos que são programados lá espiritualmente, porque esses espíritos de alguma forma já combinaram, foi combinado antes, e tem alguma coisa a ver um com o outro, e então existe essa harmonia. É muito complexo, porque sempre um vai ter que uma hora ceder para que sob o interesse do outro, né? Porque não é, vai ser impossível ele manter interesse desse o tempo todo, né? Então, eu às vezes quando eu vejo, eu peguei essa imagem poética aí, mas eu vejo o pessoal que rema, já viu essa competição de remo, né? Quando são três pessoas tentando bater o remo junto na água, simultaneamente, ao mesmo tempo, né? E para poder fazer uma competição, fazer o barco ir para um lado só e ir rápido, né? Na velocidade que você quer. Você imagina um casamento, né? Eu sou casado já há tantos anos, né? Eu nem mais conto 44 anos.
Não conto para
Alô, esposa do Hélio, está na audiência aqui.
10 de namoro, são 50, quase 55 anos que eu convivo com a minha mulher. E eu me surpreendo às vezes ainda, eu surpreendo ela muitas vezes. E tem muita coisa que eu engulo, que ela faz, eu aceito, e não é a minha... Não é o que eu queria fazer, e certamente deve ter uma dezena de coisas que ela engole que eu faço e que ela não queria fazer. Né? Então é muito difícil, é muito complexo. Então esse casamento, como a Suzy falou inicialmente, esse que é arranjado, foi combinado antes, faz combinar, né, Suzy? Combinava até antes de nascer, né? É? Olha, quando nascer meu filho, nascer sua mulher filha, nós vamos casar os dois para poder manter um patrimônio, esses casamentos, essas coisas todas. A chance disso dar certo é muito pequena, só se for a força, por exemplo, for na marra, como diz.
8h27, nós estamos aqui nesta meia hora aqui do nosso programa, sendo aqui apoiados institucionalmente pela empresa Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que cuida da limpeza, da higienização de pisos. Quando você precisar aí limpar o teu piso aí, da sua casa, do seu escritório, da sua empresa, chama o pessoal da Cleaning Solutions. Santo André, Rua das Monções, 852, telefone 4437-1414. Se você quiser nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, que a gente fala mais para você. Muito bem, nós estamos aqui, 8h28, falando sobre separações conjugais. Está com a gente aqui a Suzy Santos. Suzy, eu vou perguntar para você aquela pergunta bem, né, que todo mundo faz quando a gente fala desse tema num trabalho espírita, né? De acordo com o Espiritismo, o divórcio é permitido? Não vai responder agora, daqui a pouquinho você responde, porque agora o Tyson vai fazer as inserções comerciais, nós voltamos já já, sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Telefone fixo para você ligar, 4435-9020. Celular 997-666-555. No celular você manda também mensagens via SMS e via WhatsApp. Vai na página do Facebook Live da Rádio ABC, curte a nossa página por lá, deixe o seu comentário, Rádio ABC AM 1570. Você vai no Facebook, tá assim, Rádio ABC 1570, é a nossa página. Entra lá que você vai assistir o programa aqui através das câmeras do estúdio, vai ver aqui as imagens da Suzy Santos, que está dando um tchauzinho agora aí para saber quem é, o Hélio de la Noce, o Marinho Bardella, que está aqui escondidinho no cantinho, só aparece um pedacinho dele, e a Clarissa aqui também, que nos ajuda aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, fica por aqui, não muda de emissora não, voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre separações conjugais. Hoje está com a gente aqui a nossa companheira Suzy Santos, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Jesus do Lar e também do Projeto Sementeira. Aliás, daqui a pouco nós vamos querer saber um pouquinho mais sobre esse Projeto Sementeira. Mas antes da gente dar sequência aqui, eu quero chamar aqui o Eros, que é o nosso companheiro que fica lá atendendo você pelo telefone e tal. O Eros tem um recado. O Eros, o que você queria contar para o nosso ouvinte de um evento que vai acontecer hoje?
Hoje na Casa Assistencial Geraldo Ferreira, a Casa de Solidariedade Associação Beneficente Amigão de Santo André, vão realizar a segunda noite de caldos, Projeto Amigão. Será realizada às 19 horas, convite R$30, crianças até 7 anos não pagam. A Casa Assistencial Geraldo Ferreira fica na Barão do Rio Branco, 430, Vila de José Santo André.
Muito aqui. Bom, quer dizer que é sopa, né?
É Noite do Caldo.
Noite do Caldo.
Então,
do
são
caldo.
Vários caldos que vai ter lá e também vai ter bingo, né? Quem estiver participando legal. Lá vai ter bingo.
Um abraço carinhoso a todos os nossos companheiros lá da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, rua Siqueira Campos, né? Um abraço, quem sempre nos passa as informações é a nossa companheira Cida aí, e hoje eles vão usar o salão de festas lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, mas é tudo promovido pela Casa de Solidariedade e Beneficência no Projeto Amigão, um projeto que leva sopa para as pessoas carentes, pessoas de rua, é um negócio muito bonito, é um trabalho muito bonito, vai lá se você puder hoje, prestigia eles lá, vai tomar um caldo com eles lá. Obrigado, Eros, bom Obrigado. Trabalho para você lá. Muito bem, Suzy Santos está com a gente. Suzy, a gente tinha deixado uma pergunta para você. E a pergunta era assim, ó, de acordo com o Espiritismo, o divórcio é permitido? Mas chegou uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Solange de Santo André. Solange, obrigado, viu, por você estar com a gente aqui, nos ajudar a fazer o Semana Boa Nova. E ela mandou pelo WhatsApp a pergunta assim, na visão do Espiritismo, nós podemos nos separar? Então as perguntas são duas, né? Dá para separar, o divórcio é permitido, e aí?
Então, veja bem. Dentro da doutrina espírita, o divórcio ele é permitido, né? É claro que nós devemos nos separar, eu costumo dizer que a gente... tudo isso precisa de um bom senso e precisa ser avaliado. De novo, a nossa meta é o crescimento, a nossa meta é a construção. A partir do momento onde duas pessoas ou uma família não está mais conseguindo crescer, e muito pelo contrário, a gente costuma dizer que existem aí as famílias que vão se tornar famílias disfuncionais ou famílias tóxicas, onde as pessoas, em vez de crescerem, estão se maltratando, né? Nesses casos, é necessário a separação até para que se evite um mal maior. O que acontece que eu vejo hoje na minha experiência, infelizmente, é que as pessoas estão se separando por motivos extremamente simples. Às vezes é uma questão de toalha em cima da cama, às vezes é uma questão de pasta de dente. E aí as pessoas, por uma questão cada um tem que veio para ser feliz e quer ser feliz plenamente, e aquela toalha em cima da cama está me deixando estressado e eu vou partir para a separação, eu vou partir para um divórcio. Isso é muito negativo. Assim também como é negativo a outra extremidade disso, onde a pessoa está sofrendo maus tratos, onde existe um abuso psicológico, psíquico, espiritual, emocional, e as pessoas mantêm-se juntas com aquele discurso de que se eu não ficar junto com ele nessa vida, terei que voltar com ele na próxima. Então aquilo se torna um peso absurdo e, em vez de haver um progresso, há um retrocesso naquelas individualidades. Então é claro que o espiritismo em si, ele vai permitir. Agora nós, como seres humanos, precisamos avaliar, utilizarmos os bons sensos, verificarmos. Eu sempre costumo dizer, o divórcio, ela deve ser a última das opções. Ela é uma opção? É uma opção, mas ela tem que ser as últimas das opções. Vamos buscar terapia de casal, vamos buscar um tratamento no centro espírita, vamos buscar orientações para as famílias. Se tudo isso não der, ok, então vamos partir para a separação. Não é nem se separar por qualquer motivo e não nos separarmos, porque fica aquela coisa de vou ter que voltar com ela ou com ele na próxima. É o bom senso sempre.
Maninho. Eu acho que está muito bem colocado, sabe? Porque a primeira coisa que a gente procura falar quando tem uma pergunta dessa é dizer que o espiritismo não proíbe nada, né? A filosofia espírita, ela é uma filosofia de evolução, é uma filosofia de crescimento espiritual, né? Mas ao mesmo tempo, a filosofia espírita também nos estimula a nós superarmos as nossas dificuldades, as nossas deficiências, né? E quando a gente fala em amor, faz parte da lei do amor, nós aprendemos a renunciar muitas vezes em favor do outro, né? E voltando um pouquinho aí à metáfora das asas que o Hélio trouxe para nós hoje, né? Quando nós estamos juntos, quando nós estamos numa união, né? Tudo é diferente de quando nós estamos sozinhos, né? Começa, por exemplo, eu lembro quando eu casei que eu dormia sozinho numa cama, né? E a primeira coisa que nós aprendemos é que nós depois tínhamos que dividir a cama, tá certo? Então eu comecei a ver, poxa, eu não tenho mais o espaço que eu tinha antes, né? Eu tenho que agora respeitar um pouco o espaço da companheira que está aqui, né? O que é isso? É um símbolo meio infantil, talvez, mas mostrando que as renúncias começam aí, não é? No momento que eu gosto de fazer alguma coisa e a companheira não gosta, né? Um dos dois vai ter que renunciar, vai ter que conversar, vamos ter que aprender a caminhar juntos, né? E isso não é um exercício apenas entre o casal, isso é um exercício de crescimento espiritual que a gente tem que aprender a fazer. Até porque quando nós vivemos em sociedade, quando vivemos em grupo, ele é um grande exercício de amor, mais coletivo, onde muitas vezes nós precisamos renunciar a uma vontade própria, que vem muitas vezes por conta de um egoísmo exacerbado, né, em favor de uma harmonia maior, né? Todas as vezes que eu quero fazer valer um ponto de vista, porque eu quero assim, eu tenho meu direito, eu quero ser feliz e esquece a harmonia do coletivo, né? Nós não estamos progredindo muito espiritualmente. A gente vai sofrer com isso. Porque pode chegar uma hora que aquele coletivo te exclua. E aí como é que faz? Aí você vai ficar sozinho por quê? Porque você não soube renunciar. Porque você não soube respeitar a vontade do grupo, porque você não soube respeitar a vontade do companheiro, né? E vai chegar uma hora que aquilo lá, de tanto você querer ser você, de tanto você querer ser feliz sozinho, chega uma hora que você vai ficar sozinho mesmo, né? Sozinha mesmo, né?
Quer dizer, o segredo então, é aprender a viver conjugalmente.
Conjugalmente, em grupo, em harmonia, porque isso é do amor. A capacidade de amar, que é respeitar a vontade do outro, né? A capacidade de amar, que é o aprender a renunciar, está presente na relação. Agora, o ponto que nos traz a Suzy é o inverso disso. É o outro extremo, tá certo? É quando nós nos anulamos tanto, é que aí chega um ponto que nós não estamos mais crescendo. Nós vamos nos anulando a tal ponto de que nós não deixamos de ser construtivos e estamos nos destruindo, aquilo está sofrendo. Então, não podemos permitir que cheguemos a esse ponto também. Então, esse equilíbrio, por isso que o Espiritismo muitas vezes é chamado como a filosofia do bom senso, né?
Isso.
Esse equilíbrio, que é o grande desafio de todos nós. Nós espíritas, nós seres espiritualizados, religiosos, de qualquer conotação religiosa, todas as vezes que nós vamos para as coisas radicais, dogmáticas, pode, não pode, nós vamos encontrar esse tipo de coisa e vamos anular o bom senso.
8h41. Clarissa, o que você estava mexendo aí, Clarissa? Conta pra gente o que você estava fuçando no seu celular.
Não, estava aqui conectada com as pessoas e tem bastante gente participando, viu, Toribio? Tem gente que não manda só pelo Facebook, pelo Instagram, mas também o WhatsApp. Então, vou mandar um abraço para algumas pessoas e aproveitar e fazer algumas perguntas de ouvintes também para a Suzie. Mandar um abraço para a Cida de Santo André, para a Sônia, para a Santinha de São Mateus, a Solange de Santo André, o Du Araújo de Diadema, a Adelina do Jardim Progresso, Roberto de São Mateus, a Nelly da Vila Zelina e da Sandra do Jardim Alvorada. Todo mundo mandando mensagem lá para a gente do WhatsApp e o nosso pessoal lá respondendo para eles também. Tem algumas perguntas aqui, Suzy. A Vilma Visibelli pergunta, existe amor à primeira vista?
Ai, eu adoraria dizer que sim. O meu lado romântico, eu falaria, ai, existe. Mas não, não existe, né? O que existe é um grande desejo, uma grande paixão, que são coisas que naturalmente se esvaem com o tempo. O que a gente costuma dizer é que do ponto de vista espiritual, você reconhece alguém do seu passado. Então, nesse sentido, nós temos a impressão de que nós olhamos e nos conectamos a alguém espiritualmente falando, é uma conexão de alma, mas que não é à primeira vista. Na realidade, você não está conhecendo.
Primeira vista material.
À primeira vista material. Você não está conhecendo, você está reconhecendo alguém. E aí, nos mais diversos setores, a gente está falando aqui hoje especificamente de casal e família, mas existem assim para amigos, para irmãos que a gente considera de alma, porque são almas afins que já estiveram juntas em outras oportunidades e que voltaram ao planeta e se reencontram. Nesse reencontro há um reconhecimento de alma, ou seja, a memória física não reconhece, mas a alma reconhece. E se tem a impressão de que o amor é à primeira vista. Então, o amor à primeira vista, materialmente falando, ele não acontece. Mas se a gente for falar espiritualmente falando, ele acontece. Porque você está reconhecendo algo, alguém que já fez parte do seu passado importante para você.
É aquela assim que você fala, o que você viu nele, né? Ou o que você viu nela, né? Os outros não sabem, né? Os outros estão lá.
E a própria pessoa se pergunta, eu não sei o que, que eu vi.
O que eu vi nele? O que, que você viu nele? O que, que você viu nela? Bom, não sei o que, que eu vi nele. Eu vi alguma coisa, né? Você viu pelos olhos, né?
Exatamente.
Que os olhos são que são o espelho da alma, né?
Os olhos do coração.
O espelho do coração. Hoje eu estou romântico.
Está inspirado.
Então a pessoa ela olha nos olhos, ela vê dentro dos olhos. Ela não olha mais nada. Ela vê dentro dos olhos, para dentro, dali ela busca lá. Busca, né, Suzy?
Sim, vai reconhecer.
Vai no passado, vai ver o compromisso assumido, né? Aquela coisa toda. Mas nada disso se dá no campo lógico, no campo da percepção, né? Se dá tudo assim, de uma forma subliminar, né?
Suzy, a Sônia de Santo André, ela pergunta se existe programação espiritual para a gente ficar só na vida.
Então vamos lá, Sônia. Existe programação espiritual para tudo. Para tudo. Inclusive, pode ser que você ou algum ouvinte que esteja nos ouvindo nesse momento esteja e tenha programado uma reencarnação sozinho
para desenvolver-se em outras questões, né? Como o Marinho mesmo falou no início do programa, existe alguns que vêm com essa questão de eu não vou me apaixonar por alguém e criar uma família, porque eu vou vivenciar uma família mais universal, né? Eu vou me doar para a sociedade de um tanto que se eu tiver filhos, se eu tiver esposa, isso vai, de alguma forma, restringir o meu acesso à sociedade de uma maneira maior. Então, essas pessoas, por si só, optam por ficar só. Agora, me parece que talvez você possa ter feito essa pergunta no sentido de provação, que é aquela coisa assim, eu não queria estar só, porém eu estou só. Então, de novo, nós vamos buscar quais são os meus ganhos, quais serão os meus aprendizados. Será que nesta vida eu não tenho que aprender a relacionar-me mais comigo mesma? Será que nesta vida eu não vim numa função de voltar-me mais para mim e me autoconhecer, e me autoamar, e fazer as pazes comigo mesmo? Porque ao mesmo tempo que o outro, de alguma forma, ele nos possibilita a elevação, ele também é uma grande distração do si mesmo, né? Então, a gente está envolvida com casa, com marido, com filhos, a gente se distrai de si, né? Então, e às vezes, talvez uma programação onde a pessoa queira alguém, mas não consiga alguém, ela esteja se possibilitando a estar consigo mesma para que ela não se perca em erros do passado, que é doar-se demais, envolver-se demais e esquecer de si mesma. Então, sim, nesse sentido, pode haver programações para que a gente venha e se proponha a estar só.
Essa é uma explicação, né, Suzy?
Sim.
Eu não quero absolutamente contradizer, ao contrário, eu só quero ajudar a complementar. Que deve existir várias razões para isso acontecer. Essa é uma delas.
Essa é uma,
né,
delas, com certeza.
Outra pode ser, por exemplo, a pessoa que por irresponsabilidade, por descuido, por desconhecimento, numa determinada existência, não valorizava as uniões.
As uniões, né? Com certeza.
Aquela pessoa que fez mau uso das oportunidades que teve de união, que menosprezava o casamento, que menosprezava as uniões, então de repente ele vai ter uma provação em algum momento de viver sozinho para valorizar aquilo que ele desprezou, outra oportunidade. Quer dizer, então são muitas razões que isso pode acontecer. Mas acho que tudo vem ao encontro da pergunta do ouvinte, de que sim, pode, não é normal, mas pode existir uma programação para que naquela existência ela esteja sozinha.
E os missionários também, né?
Esqueci
dos missionários, né? Porque os missionários, o livro Ação e Reação, ele trabalha esse assunto, né? Do André Luiz, ele trabalha esse assunto com os missionários. Muitas vezes a pessoa não pode realmente uma família, ele ser responsável por uma família, ou ter compromissos, né? Com uma família, com mulher, com filhos, com tudo, atrapalharia, né, a missão dele, essa tarefa que seria uma tarefa que, dos grandes missionários que nós temos aí, que todos acabam vivem sozinhos, homens ou mulheres, né, na presente encarnação, vivem sozinhos para poder dar conta, né, dessa tarefa que não é pouca, que não é pequena. Né?
Você me fez lembrar uma passagem da vida de Francisco Cândido Xavier, o nosso... A gente carinhosamente se refere a ele como Chico Xavier, né? Que tem a ver com isso, uma expressão textual que ele fez. Porque, aliás, não é uma passagem muito elegante, sabe? É uma situação real que aconteceu, né? Que a gente teve notícia, isso está em algum dos livros que fala sobre a vida dele, em que houve um determinado momento que, por conta de interesses materiais, né? Uma pessoa começou a acusar o Chico Xavier de que ele era pai do filho dessa senhora, né? Um desequilíbrio total, né? Uma acusação de paternidade, e ela moveu um processo contra o Chico Xavier, né? E esse processo foi desenvolvido e foram feitos todos os exames, né? Hoje o DNA ajuda, mas naquela época talvez não fosse bem assim. Foram então todos os exames e constatado que havia ali um interesse, havia um desequilíbrio espiritual da pessoa, alguma coisa. E aí, num dos exames, o Chico teve que fazer depois um comentário entre os amigos, dizendo que ele se sentiu muito constrangido com esse processo, né? Que foi um processo de grande constrangimento para ele, porque ele falou, imagina que eu tive que passar por uma série de exames para mostrar que nesta encarnação eu vim com o meu sexo desligado para poder cumprir a minha missão, né? Então você veja que, de uma maneira, uma história real, que não é muito elegante falar, mas ele comprova exatamente
o que o Hélio está falando. 8:50, olha, hoje nós estamos falando sobre separações conjugais com a Suzy E. Santos. Sábado que vem, nós receberemos aqui a nossa companheira Vera Lúcia Tavares, e nós vamos falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aliás, estaremos na véspera do Dia da Pátria, né? No dia 7 de setembro. Aliás, véspera não. É o dia da pátria, dia 7, é sábado que vem. E nós vamos falar sobre isso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca é onde o pessoal daqui da equipe vai tomar um cafezinho depois do programa. Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Bom, todos aqueles que ligam para cá, acessam nossa página no Facebook Live, nos contatam, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadoras de sábado passado, a Jane Machado e a Virgínia Kumagai. Elas já sabem que ganharam, vão retirar o livro lá no Núcleo Espírita O Semeador. E daqui a pouquinho a gente vai sortear, vai dar aqui quem é o ganhador ou ganhadora do livro da primeira hora de hoje. Suzy E. Santos está com a gente hoje aqui falando sobre esse tema tão importante que são as separações conjugais. Ela atua lá no Centro Espírita Jesus do Lar e também é tarefeira do projeto Sementeira, que daqui a pouquinho nós vamos saber o que é esse projeto Sementeira. Além disso, a Suzy também é psicóloga, né, Suzy?
Sim.
Também é psicóloga. Muito bem, Suzy. Nos casos em que os cônjuges estão unidos pela programação espiritual, okay, se programaram, nós vamos encarnar, vamos encontrar, tal, lá, tal, e vamos ficar juntos, tá bom, tal. E aí se separam, né? Não seria deixar de lado os compromissos que eles assumiram anteriormente?
Sendo bem clara, sim, né? Você faz uma programação onde você escolhe um parceiro afetivo. Veja bem, eu penso o quanto deva ser trabalhoso se fazer uma programação onde a Maria, em determinado tempo, vai encontrar o João e eles terão o Ricardo, a Mariazinha e a Patricinha como filhos. E, de repente, tudo isso se faz, então você tem que, né, é tudo um conjunto de acordo que é feito para que essa família venha e possa se reajustar e crescer espiritualmente. E aí, quando se chega aqui, num determinado momento, essa família quer se desfazer. Então, é claro que os compromissos traçados para aquela reencarnação, eles serão adiados, né? O interessante a gente avaliar, como a gente já falou anteriormente, é se aquele adiamento, ele vai ser mais benéfico do que se a família vai continuar junta ou não. Agora, é claro que se você assumiu compromissos, se você estabeleceu metas a cumprir, se você tem um propósito junto com uma pessoa naquela família e, em determinado momento, você não quer mais, porque você tem esse livre-arbítrio, você vai deixar compromissos para uma próxima situação.
Ô Suzy, agora vamos imaginar a seguinte situação. A família está junto, o casal está junto, tudo bonitinho e tal. E aí chegou a separação, por qualquer razão, etc. E um dos cônjuges, uma das partes, não gostaria de fazer isso. Porque tem o bem-estar da família, dos filhos, não? E aí o que se faz? Porque a família estava ali unida, etc., mas tinha algum problema que talvez os filhos não soubessem, né? As pessoas mais próximas não soubessem. E chegou a separação, mas uma das partes não quer. E aí, o que é que se faz?
Então, nós precisamos aprender a respeitar o livre-arbítrio dos indivíduos. Se a gente está falando de casamento, a gente está falando de duas pessoas que querem estar juntas, né? E gostariam de permanecer juntas, por um determinado compromisso espiritual e até material. Quando um dos cônjuges não quer mais, é interessante que se respeite isso, porque como é que vai ser aquela família, como é que vai ser aquele núcleo familiar, se uma das pessoas que está lá de alguma maneira, de uma forma forçada, ele não quer mais estar lá. Então, o que eu gosto de fazer, Turiba, nesse sentido, é ampliar no sentido de, olha, nós deixamos de ser casados, porém nós não deixaremos de ser uma família. E aí a família vai se estender para além do casamento. Então você pode descasar-se de uma pessoa, mas continuar emocionalmente vinculado a ela e continuar ali uma família. Eu recebi um caso essa semana, justamente isso. Ela falou, eu sou filho de pais separados que moraram juntos, morando em quartos diferentes, a minha vida inteira. E hoje, Suzy, ela fala, a minha família é uma grande família. É eu, meu pai, meu padrasto, minha madrasta, os filhos do meu padrasto. Ela falou, é uma grande família quando todo mundo se reúne. Quando todo mundo se reúne. Então, nós não podemos estreitar a família ao casamento. O casamento pode se desfazer, a família permanece. Pai continua sendo pai, mãe continua sendo irmão, mãe, os cônjuges continuam sendo os pais daqueles filhos, então a família pode permanecer.
Clarissa?
É o que eu acho que a Suzy comentou, né? Assim, o espiritismo, ele não proíbe, ele não libera. O espiritismo, ele fala bastante do livre-arbítrio, mas ele também fala da responsabilidade. Então, qualquer que seja a situação, se nós formos adiarmos, se nós adiarmos um compromisso, se nós mantermos o compromisso, a importância do amor em todas as nossas ações, a responsabilidade pela nossa família, a responsabilidade pela reação das nossas ações. Então, acho que isso sempre tem que estar muito claro, a importância do amor nas nossas intenções. Porque se alguém opta por um divórcio, ela precisa entender as consequências que isso pode causar. E é sempre importante, né, Suzy, que isso seja de uma maneira consensual. É claro que muitas vezes isso não ocorre, mas sempre buscando o respeito, sempre buscando a consideração por aqueles que dividiram uma parte da existência conosco, sempre buscando o amor em todas as nossas atitudes, né? Então, o Espiritismo, ele traz muito atenção da nossa responsabilidade com a reação das nossas ações, seja com os nossos filhos, seja com o nosso cônjuge, porque ele é um ser que ele precisa da consideração como qualquer um outro. Como Jesus nos ensinou, ama o próximo como a si mesmo. Ame a si mesmo, mas ame o próximo. Ou seja, que a gente possa tomar muito cuidado com todas as nossas ações, porque elas causam consequências. E se a gente tem a intenção de amar do melhor, a gente vai saber como fazer. Entre todas as situações da nossa vida, por mais difíceis que elas se afigurem, né?
O nome que você está dando, o nome que a gente costuma mandar para isso, Clarissa, é responsabilidade afetiva. Então, nós temos pelos outros, uns pelos outros, que ter uma responsabilidade afetiva. Então, quando eu falo, ok, nós não queremos mais permanecer juntos enquanto casal, quando você tem a responsabilidade afetiva, você sabe que só um dos papéis que você desempenha, ele deixou de existir. Todos os outros vão continuar funcionando. E aí você continua presente, não mais cotidianamente. Você continua presente, não mais fisicamente. Mas a sua presença afetiva naquela família, ela vai permanecer. E é isso que é a evolução prisma. É isso que significa respeito, amorosidade e afeto.
Nós conhecemos um caso que... Na casa espírita, quando estamos em grupo, quando nós estamos sempre recebendo pessoas, estamos como uma família espiritual trabalhando juntos, a gente acaba convivendo e conhecendo muitas situações, né? E quando eu estava no grupo espírita anterior a este, que eu estou aqui agora, nós conhecemos um caso bem típico desse que a Suzy nos coloca, né? Houve uma separação conjugal, vamos assim dizer, mas o casal decidiu, por causa dos filhos, permanecer juntos na mesma casa, né? Embora não tivessem ali mais a relação marital, vamos dizer, entre eles, mas estavam na mesma casa cumprindo com suas funções. E o bonito é que houve um dia que a esposa adoeceu muito, né? E naquele dia, ou naquele momento, o esposo, que estava teoricamente separado, né, passou a dedicar à esposa todos os cuidados que ela precisava, como se casados eles fossem, né? Ou seja, isso que você acabou de falar, Suzy, a gente vê exemplos dessa natureza.
Isso existe. É amor.
Isso é amor. Responsabilidade.
É isso, afetivo.
Isso é a lei de amor, porque você está renunciando a alguma coisa. Porque você sabe que a partir do momento... A gente precisa pensar que a partir do momento que a gente se une a alguém, que a gente tem uma união, vamos assim dizer, afetiva, intensa, a ponto de que filhos são gerados, né? Passa a existir uma ligação espiritual ali, passa a existir liames, fios espirituais que ligam aquelas almas de alguma maneira. Você pode se separar materialmente, mas aqueles fios espirituais, eles não se rompem, porque tem um pouco de cada um, quer dizer, tem um pouco da esposa no marido, tem um pouco do marido dentro da esposa naquele momento, né? Então acho que essa consciência espiritual desse tipo de coisa que leva à responsabilidade é muito importante.
Clarissa?
E eu fico pensando, o tema de hoje é muito complexo, porque ele envolve diversas situações, né? Os nossos ouvintes, cada um de nós aqui tem a sua história, os seus compromissos, e muitas vezes a gente se pergunta, o que, que eu devo fazer? Será que eu devo ficar só? Será que é melhor eu manter a união? Mas a gente não pode esquecer, Turíbio, que a gente recebe o amparo dos nossos amigos espirituais, dos nossos protetores, dos protetores da família. Então, que nesses momentos, quando a gente estiver com dúvida, que a gente busque nas nossas orações com aquela fé, com aquela esperança mesmo de receber aquele retorno, que com certeza a gente vai ser orientado também. Orientado para o melhor para todos, orientado para o amor. Então a gente não esqueça dessa ligação espiritual, porque é um tema realmente muito complexo. Cada caso é um caso, né? A gente pincela alguns casos aqui para que a gente possa conversar sobre o tema, mas que a gente não esqueça do amparo desses amigos espirituais pessoais, da nossa jornada e da família também, que com certeza falam no fundo da nossa alma sempre para o bem, né? O que, que a gente pode fazer para resolver da melhor maneira possível cada situação na nossa vida, né?
Acho que você usou a expressão correta, né? A orientação para o amor. Essa é a expressão correta, né? São 9:02, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova e convido você a nos contatar. Se liga para cá no fixo 4435-9020, no celular 997-666-555. Aliás, nesse telefone você manda mensagens via WhatsApp e também via SMS. Pode acessar a página do Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e deixe o seu comentário, faz o seu post, chama os seus amigos aí, compartilha aí a nossa imagem, para que eles também assistam. Esse tema aqui pode ser importante para alguém que não está assistindo nesse momento. Então, separações conjugais é o tema de hoje. Suzie, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno. Quando a separação ocorre, né, a separação conjugal, qual é a melhor forma de tratar, de lidar em relação aos filhos? Ok? Voltamos já já.
Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Alô, amigo da ABC, nós estamos de volta aí a partir do dia 31 de agosto, no horário das 10 ao meio-dia, com o seu programa Evandro Musical Show, falando de música, entrevista, logicamente, de esporte e principalmente falando dos bailes do Corinthians de Santo André, o nosso patrocinador oficial, tá bom? Então, até lá, dia 31 de agosto, estaremos aqui das 10 ao meio-dia, de volta na nossa querida Rádio ABC. Se liga no Vandão!
Evandro Musical Show!
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
Neste sábado, a equipe de esportes Ismael Alves transmite Santo André e Juventus. A partir das 10 para as 3 da tarde, direto do estádio Bruno José Daniel, na abertura da segunda fase da Copa Paulista. Fique ligado no AM 1570, radioabc.com.br ou no aplicativo da rádio que está ao seu, lado. Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado. Rádio ABC, ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 8 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando de um tema interessante, separações conjugais. Está com a gente aqui a Suzy Santos, que atua de tarefeira do Centro Espírita Jesus no Lar e também atua no projeto Sementeira. Suzy, conta para o nosso ouvinte o que, que é esse projeto Sementeira, é algum lugar que não tem semente aí? Como é que é isso? Conta pra gente aí.
Claro que vocês podem falar muito melhor do que eu. Faço parte dessa equipe, desse projeto Sementeira. Então, a minha área de atuação, ela é bem específica. Mas, como um todo, o projeto tem a função e a missão de dar apoio e cuidar de crianças que precisam de tratamentos especiais por dificuldades de aprendizagens e ou outras. Então é um projeto que tem fono, que tem psicólogo, que tem neuropsicólogo, que tem pedagogo, que conta com a colaboração de alguns médicos, tudo para que a criança possa se desenvolver plenamente, mesmo com questões de dificuldade de aprendizado, que é o carro-chefe, eu poderia dizer, a coisa mais específica. Então, existem muitas crianças hoje em dia, você pode observar isso no seu filho ou na sua filha, que tem um processo de dificuldade do aprendizado, né? E hoje, o acesso a esse tipo de tratamento, ele é muito difícil. O acesso a esse tipo de profissionais multidisciplinares que possam avaliar, né, e cuidar dessas crianças, ele é pouco. Então, o Centro Espírita Semeador criou esse projeto que está indo de vento em polpa, e a minha parte principal é lidar com as mães dessas crianças, né? Mães ou pais, ou seja, os cuidadores dessas crianças, porque você tem em casa uma criança que requer cuidados especiais, é mais difícil. Então, eu costumo dizer, a minha parte é cuidar de quem está cuidando, porque quem está cuidando também precisa ser cuidado, né? Porque o olhar, até por necessidade, fica sempre voltado para a criança, e aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela família, fica, às vezes, sozinha naquela questão. Então, dentro do projeto, a minha parte é cuidar desses cuidadores.
Muito bem. Aliás, isso tem tudo a ver com o tema de hoje, nós estamos falando de família aqui, inclusive, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Quantas pessoas pagam? A pessoa leva lá a criança para ser tratada, ela tem que pagar uma mensalidade?
Nada.
Não paga nada?
Nada.
Tá bom, aí eu pergunto então para o Mário, que o Mário conhece bem o projeto aí. Agora, curiosidade, né? Como é que mantém isso? Como é que a Casa Espírita mantém isso? Porque não paga nada, e tem esse monte de profissional, etc. Como é que se mantém, Mário?
Olha, a principal fonte de recursos é, sem dúvida nenhuma, o apoio que nós recebemos através de doações. Uhum. São pessoas, são empresas que se sensibilizam, né, e que de alguma maneira apoiam esse nosso projeto. Mas nós temos que dizer de imediato que aquilo que nós recebemos hoje, ele não sustenta totalmente o projeto, né? Uhum. Então o nosso grupo criou um instituto, que é o chamado Instituto Francis, né?
Instituto Francis.
Que oferece, de uma maneira geral, ao meio empresarial, oferece workshops, treinamentos.
Aí, né? É profissional, treinamento empresarial. Profissional,
é. Que é feito totalmente com voluntários, né? São amigos...
E também não cobram nada.
Que também não cobram nada. São consultores renomados, por sinal. Nós temos grandes consultores de São Paulo que oferecem para nós uma manhã de um workshop, que se organiza esse workshop. As empresas ou as pessoas particulares pagam uma taxa muito módica, por sinal. E todo o recurso que é arrecadado vai também para esse projeto. Então, na realidade, as fontes são diversas, né? Existem os eventos que nós fazemos, existem as doações, dependemos muito de apoio e doação das empresas e das pessoas, e a renda desses workshops é que sustentam esse projeto. E, aliás, ele sustenta até certo ponto, porque, por exemplo, hoje nós estamos com uma fila de 40 crianças que nós não conseguimos atender, além das 80 que a gente já atende, exatamente por falta de recurso, né? Uhum. Quer dizer, o atendimento é limitado ao recurso que você tem.
Claro.
Nós precisaríamos ter mais recursos para a gente conseguir zerar essa fila que a gente tem lá.
Muito bom, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? É muito bonito. E eu vou dar uma dica para você aí. Busca aí www.francis.org.br para você conhecer. E tem também o site do Sementeira, né, Suzy? Tem também, é sementeira.org também, né?
.br.
Muito bem. Tá aí, 9 horas e 14 minutos, estamos aqui falando hoje de separações conjugais. Está com a gente aqui a Suzy Santos, que está falando sobre esse tema tão importante aí. Eu tinha deixado uma pergunta para ela, né? Suzy, quando acontece a separação, como é que trata os filhos? Como é que lida com os filhos?
Então, vamos lá, voltar um pouquinho, porque eu acho que é essa parte mais sensível dessa estrutura familiar que se rompe. Quando a gente fala em separação, Turíbrio e ouvinte, a gente está falando de algo que é doloroso, né? Que na grande maioria das vezes, já pude participar de processos de várias separações de perto, e por mais que nós possamos ser racionais, por mais que nós possamos levar aquilo da maneira mais tranquila possível, existe uma coisa chamada dor, porque aquilo não foi para frente. Foi um projeto que não deu certo. Então, independente do casal chegar à conclusão juntos de que a separação é a melhor opção, existe mágoa. Ainda nós somos vulneráveis, nós temos mágoa, nós temos ressentimentos, nós temos um projeto que nós fomos, que não fomos felizes nesse projeto. E o cuidado que a gente precisa ter é que essa possível mágoa, essa possível dor da perda da família, daquele cotidiano familiar que a gente tinha, e essa mágoa, ela não passe para os nossos filhos, porque vamos entender bem, primeiro vem o casal, então é um projeto do casal, então primeiro é o casal, depois são os filhos. Esse projeto do casal, enquanto casal, não deu certo, enquanto casal, mas eles serão pais para o resto da vida, os dois serão pais e terão os filhos como projeto. O que ocorre, infelizmente, na grande maioria das vezes, é que a mágoa por esse casal não ter dado certo, esse ressentimento pelo casal não ter dado certo, ele ultrapassa o limite do casal e passa para a maternidade ou para a paternidade. Então, existe uma coisa muito grave chamada alienação parental, onde, às vezes, um pai ou uma mãe começa a falar mal. Ah, mas o seu pai não me fez isso. Ah, mas a sua mãe não me fez aquilo. E isso é extremamente prejudicial para a construção daquele indivíduo que pertence àquela família. Então, os filhos, eles têm que ser tratados à parte. O casal, enquanto casal, não deu mais certo. Mas eles têm um projeto junto, que são os filhos. Então, é chamar os filhos e dizer para os filhos, olha, o modelo de família vai ser diferente. Então, não deixaremos de ser uma família, mas o modelo de família vai ser diferente. E qual vai ser esse modelo agora? Papai vai morar em tal lugar, mamãe vai morar em tal lugar, vocês continuarão sendo os nossos filhos, continuarão sendo amados, independente do que aconteça com o pai e com a mãe, vocês continuarão sendo objeto desse amor. A presença vai ser modificada, porque a rotina sempre é modificada, então o tipo de presença ele vai ser diferenciado, até os filhos conseguirem se acostumar a um modelo diferente de família. Então, eu vou visitar meu pai, eu vou passar uma semana com a minha mãe, eu vou para minha avó materna, eu vou para minha avó paterna. Mas os filhos devem ser poupados, principalmente, de qualquer resquício de mágoa que o casal tenha tido entre si. Que é que a grande maioria das vezes não acontece. Muitas vezes os filhos são utilizados como escudo, né? Então, eu escuto alguma coisa que até me arrepia, que é, pega o telefone, liga lá para o seu pai e fala isso, aquilo, né? Onde você está passando para a criança uma carga, a criança tem que ligar para o pai para dizer que ele não trouxe o dinheiro, ou tem que ligar para a mãe para falar que ela não levou a roupa lavada, né? E você acaba passando essa carga negativa para a criança, e isso é totalmente infrutífero, isso é totalmente negativo.
Clarice está postando. Sempre lembrar, né, que tem ex-marido, ex-mulher, mas não tem ex-filho, né?
É o que a Suzy falou, vai ser o pai e mãe.
Ex-filho não existe, né? É. Então, quando o pai ou a mãe, o ex-mulher, o ex-marido, começa a achar que o filho vai ter o ex-pai, né? Liga para o teu ex-pai lá, né? Ou liga para a tua ex-mãe. Isso não vai ter, né? O filho vai saber, né? E ele identifica, né? Que se identifica, Então, essa carga, então, essa carga de ódio.
O interessante é o pai e a mãe se preservarem no sentido, olha, o seu pai, a sua mãe, preservar o cônjuge. não vai abrir para as crianças o que, que aconteceu, por que, que separaram, a mágoa que você tem. Você vai preservar o parceiro afetivo e as crianças, ao longo do crescimento delas, vão entender o que aconteceu futuramente.
Conserta sozinho que esse problema de vocês, aí envolve a molecada.
Eu queria usar um pouquinho um tom de humor sadio aqui, para fazer um adendo que o Hélio colocou aqui, que na minha concepção não existe ex-mulher e ex-marido, como também não tem ex-sogra.
Ex-sogra, né?
Tem a primeira mulher, tem a primeira
isso,
sogra, perfeito. Mas ex não tem, porque melhor, os vínculos espirituais, eles principalmente quando há filhos, né?
É,
talvez a gente possa dizer, casos muito raros, que exista uma ex-esposa quando não há filhos, e a separação, e não havia vínculos espirituais, e, portanto, foi um episódio da vida que se desfez.
Mas
é muito
assim,
raro, é muito raro, né?
É raro, é verdade.
Quer dizer, na realidade, você houve uma separação, mas aquela esposa, ela não é mais hoje, mas ela já foi. Então, ela é a primeira esposa. E se tem filhos, essa separação não existe.
É o que eu costumo dizer, né? Tudo que você viveu faz parte da tua história. Você não vai chegar e vai arrancar o primeiro capítulo da tua história, o segundo capítulo da tua história, porque faz de você quem você é hoje. Então, corretíssimo o que o Marinho falou. Não existe essa coisa do ex. Existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e hoje, né? A gente sabe que lá no passado a gente tinha uma coisa muito rígida, hoje a coisa está, acho que, um pouco frouxa demais, mas enfim. Não existe esse. Existe primeiro,
boa.
Segundo,
tão
terceiro.
Estou feliz da tua presença aqui, viu, Suzy?
Obrigada.
Porque você não é o tipo da psicóloga que fala para as pessoas, né? Separa e vai ser feliz. Tem muito psicólogo que fala isso.
Só faltou uma coisa. Né? Aí, se me permite continuar nessa linha, né? As pessoas dizem, não, separa e vai ser feliz. Assim, enquanto não chegar o resgate, porque depois vai ser outro problema, né?
Quer dizer, cuidado com os psicólogos que falam, separa e vai ser feliz.
É a mesma coisa que você vê nos postos, traga o seu amor em 2 dias.
Ah, é.
E aí e só faltou uma vírgula, e estraga sua vida pro resto do resto da tua vida.
É porque tem a mãe e pai que falam, né? Quando você fala com o filho da mãe, do papai, o papai vai chegar, liga pro papai, xinga pro papai, né? E quando separa, ela muda o tom, fala assim, liga para o seu pai. Né? Ela começa a querer separar, né? Eu não tenho mais nada com isso, né? E não pode perder esse vínculo.
Muito
né?
bem, 9h21, deixa eu dar um toque para você que está nos ouvindo aí, a respeito desta meia hora aqui do Semana Boa Nova, que ela tem o apoio da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura, de construção civil, que fornece equipamentos para a construção civil. É torcisão.ind.br. Se você quiser nos apoiar, como faz aí a Torcisão, entre em contato com a gente. Quero informar também que saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora de hoje, é o Roberto de São Mateus. Parabéns, Roberto. Você ganhou o livro da primeira hora. Vai retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras, às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, como fez aí o Roberto, ou nos contatam via a página do Facebook, concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Clarissa, eu vi você postando alguma coisa aí. O que, que você estava postando? Conta para a gente.
Felipe, é o Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar, que ele sempre acontece no segundo domingo de cada mês. E o próximo ele vai acontecer no dia 8 de setembro, não esse domingo, o outro, às 10h30 da manhã, lá no Núcleo Espírita O Semeador. O tema, Turibe, desse encontro vai ser Família Ontem e Hoje. E quem vai estar lá conosco, né, sendo facilitador desse tema, é o Vanderlei Bocchio. Então vai ser lá no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta Santo André. Não nesse, no próximo domingo, às 10h30 da manhã.
Aliás, uma dica para você. Às 10h30 da manhã tem lá o nosso querido João Vanderlei Bocchio, que vai falar sobre esse tema. Tem família ontem e hoje. Até porque, agora há pouco, né, que me fez lembrar do seu post aí, que a Suzia falou assim, tem as formas, é o modelo de família. Então, o João Vanderlei Bocchio vai abordar uma coisa muito importante, que deve ser esse aspecto,
isso
né?
Isso mesmo.
Como era no passado, como é hoje, essa constituição familiar. Então, não perde não. Você que está aí na nossa audiência, separa aí domingo que vem, vai de manhãzinha tomar um cafezinho lá com a gente.
Não amanhã, no outro.
No outro domingo, dia 8 de setembro. Não é amanhã, não. É dia 8 de setembro. Então você vai lá tomar um cafezinho com a gente, e vai, mas é uma horinha e meia só, 10h30 até meio-dia. Se você quiser chegar um pouquinho antes, 9 horas, tem o trabalho lá, que é o trabalho A Vibração pela Paz Mundial, que é feito todo segundo domingo também, um pouquinho antes, 9 horas da manhã. Aí você fica um domingo manhã inteira com a gente lá. Bom, Clarissa, eu vi que tem lotado de gente aí nos acompanhando pelas redes sociais. Conta pra gente quem nos acompanha, as perguntas que fizeram, se o pessoal está falando a respeito de qual a importância da união familiar para ele. Conta pra gente aí.
Thais Sangalo, por exemplo, falou que união conjugal não é fácil, mas nos faz crescer muito a cada dia. Passar por alguns nomes, aqui Turibe tem bastante gente, mas passar por alguns, mas sintam-se todos abraçados. A Jane Machado, a Glória Camargo, a Sandra Bronson, o Wilson Costa, o Giancarlo Bolognese, a Rose Caio, a Regina Locatelli, que está lá de Portugal nos ouvindo, Silmara Silvério, Osnir Soares de Almeida, enfim, todos que estão acompanhando o programa. Tem algumas perguntas aqui. A primeira é do Ricardo Leão Neto. Ele comentou, juntando o programa de hoje, né, separação de casais, com o tema da semana passada, que foi obsessão, a pergunta dele é: espíritos obsessivos podem interferir, causando a desunião ou mesmo a união de um casal?
Então, né, Ricardo, interessante. Eu estava pensando aqui, agora há pouco, nós falamos das pessoas que são doentes, ficam doentes e o outro cônjuge vai lá e faz socorrer, né? Essas doenças que aparecem no corpo físico, elas são mais fáceis de serem tratadas, né? Porque apareceu no corpo físico. Agora, existem doentes, outras doenças que não aparecem no corpo físico. Você olhando no corpo físico, parece que a pessoa é sadia, né? O corpo é sadio, mas o espírito é doente. O espírito está doente ainda. Então, existem as aves que são, usando a metáfora que nós examinamos inicialmente, que têm as asas feridas. Ali existe um livro que se chama Castelo das Aves Feridas. As aves feridas na terra voam. Então tem muita ave, muitas vezes nos compete, cabe a nós consertar a asinha de um pássaro, né, que caiu no nosso quintal lá. E tem gente que tem a paciência para chegar lá e pegar esse pássaro que caiu com a ave ferida, com a asa quebrada, e ter a paciência de consertar essa asa. E às vezes com a certeza até de saber que, se uma vez consertado, esse pássaro vai voar e vai embora, né? Nem vai ficar com ele, mas ele conserta. Ele trabalha no conserto dessa ave. Ele trabalha, ele tem... Enquanto a pessoa tiver condições e tiver forças, e principalmente força psíquica, para não se revoltar com a outra parte, certo? E consertar na certeza de que ele não está consertando para ele está consertando para o outro, certo? Um ato de amor, ele poderá estar ajudando muito esses espíritos que são obsessores, como o Ricardo usou a expressão aí, que vem muitas vezes nítido com a vontade de, às vezes nem é proposital, e às vezes é proposital, vem para desunir um casal, quebrar uma família, né? A gente vê muito isso em ambiente de trabalho, né? Mas são aves feridas. Se você entender que essa ave é ferida e que você vai consertar, que poderá não ficar com você depois de voar, e se tiver forças, amor para fazer isso, faça, cuide disso, porque você vai ser, a sua retribuição será muito grande, né? Muito grande, até para o seu direito pessoal, a sua razão pessoal. Se você, a pessoa vai fazer isso com mágoa, o tempo todo se magoando, né? Está consertando e está magoando. Ah, esse ingrato, eu estou consertando e ele vai embora. Com mágoa, talvez não tenha o mesmo valor. Mas mesmo assim, ainda vale a pena, desde que você consiga. Não tem perigo? Se não tem perigo, vamos trabalhar e vamos consertar essas asas. Vamos fazer com que ela se harmonize, voe dentro daquilo que nós achamos que seja razoável. É muito importante que nós, porque também uma das funções, como Jesus falou quando esteve aqui, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, todo o trabalho evangélico, todo o trabalho de amor, ele é mais voltado para as pessoas doentes, para as asas quebradas, que para as asas boas, né? Então, nosso trabalho tem que ser para os doentes. Então, uma pessoa, um obsessor, ele está doente. Ele não sabe o que está fazendo. Então, seja de como for, vem atrapalhar, se a gente puder ajudar e cuidar com amor, é muito importante que nós façamos.
Né? Aliás, Hélio, isso que você relata é muito comum na casa espírita, né? No atendimento fraterno para as pessoas que chegam primeira vez, até mesmo para aquelas pessoas que já são frequentadoras da casa, quando passam por situações assim, não é? Elas identificam que há uma interferência espiritual que está trazendo alguma perturbação naquela relação conjugal, né? A gente não sabe por quê, nós não conhecemos, não enxergamos o outro lado. Mas às vezes pode ser alguém que se sentiu ferido por alguma coisa anterior que um dos dois fez, não é? Que está agora obstruindo a felicidade deles, não é? Então, o que se recomenda muito nessa hora, não é? É que os dois participem, tanto quanto possível, né? De tratamentos espirituais, tá certo? Até porque quando um casal que está sob a interferência espiritual vai a uma busca de um tratamento espiritual, aquele que está perturbando, ele também vai ser tratado, né? E ele também vai passar por um processo de construção e reconciliação. E, aliás, é por conta exatamente de casos assim que o semeador está realizando todo mês, né, o trabalho de harmonização familiar, que é exatamente para situações dessa natureza que os encontros de harmonização familiar são realizados.
É que o Turíbio até, o Turíbio falou agora há pouco aí, ele falou com palavras mais bonitas do que a que vou usar, né, que eu vou usar as suas mais comuns, que a família é a célula mártir da sociedade, né. Se você quiser manter uma sociedade harmônica, você tem que ter as famílias harmônicas. Então, todo o processo obsessivo, quando você quer destruir uma sociedade, você começa destruindo a família. Se você destruir a família, você destrói a sociedade. Então, é natural que todos os ataques vão diretamente, primeiro, tentando separar o casal. Isso é comum, bastante comum. Se separou, tirou a pessoa da presença da esposa, ou a esposa da presença do marido, se ele tem ambiente de trabalho onde há muita competição, a pessoa quando vai tentar atrapalhar alguém, ele tenta desunir, tirar dele do lar. Tirou do lar, é presa fácil. Sozinho não voa. Né?
9:31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Timerson vai fazer as inserções comerciais. E eu vou deixar uma pergunta aqui, já a Clarissa vai deixar a pergunta. Qual que é a pergunta, Clarissa, para Suzy Santos responder depois?
É da Maria de Santo André. Como lidar com o sofrimento quando ocorre a separação?
Muito bom.
Turíbio, você está...
Eu me despeço aqui da equipe, dos ouvintes, porque eu estou indo para um outro trabalho agora, lá no Núcleo Espírito Semeador, mas o Hélio vai pilotar aqui os microfones.
Você vai fazer a palestra da manhã lá,
né? Vamos fazer uma palestrinha lá. Nós vamos falar hoje sobre a crucificação de Jesus. Vamos falar do que tem por trás da crucificação de Jesus e que não tem nada a ver com aquele sofrimento todo que Hollywood fez questão de categorizar, né? Mostra aqueles filmes, todo mundo, Jesus ensanguentado, aquele sofrimento, choradeira. Nós vamos mostrar que não é bem assim, não. É exatamente o contrário. Nós vamos falar disso aí hoje lá. Muito bem, são 9:32. Uma dica para você antes da gente passar aqui pro Timerson e eu me retirar. Ó, liga para cá, 44-35-90-20, 997-666-555 ou mensagens via SMS ou WhatsApp nesse telefone, 997-666-555. E uma dica especialíssima para você aí. Entra no site www.semeador.org, que nós estamos lá em podcast também. Você, na aba rádio, você escuta todos os programas e seleciona até por tema. Se você quer procurar um tema, por exemplo, quero ver alguma coisa sobre suicídio. Entra lá, escreve suicídio, vai aparecer todos os programas que foram abordados suicídio. Aí você vai ouvir o programa como se estivesse ouvindo agora aqui. Isso no conforto da sua casa, na hora que você quiser. Aí você vai ouvir tranquilamente. É o podcast do Semana Boa Nova que está lá para você ouvir.
Nós fizemos isso primeiro, né?
E qual a pergunta?
Nós fizemos isso primeiro, podcast. Nós divulgamos isso primeiro. Aqui, ó, todo mundo está fazendo agora para ele.
Agora, né? Todo mundo. Nós estamos lá há muito tempo, né?
Virar. A pergunta do dia. Você vai deixar
a pergunta da Suzy é aquela que a Clarissa já fez. Como é que lida com os sofrimentos decorrentes das separações conjugais? Né? Ok? Então, Timerson agora vai fazer as inserções comerciais. Não muda a emissora, não. Fica por aqui.
Para ouvir essa resposta
para logo depois.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Se
você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos, o meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Com você, continuando com a sua ajuda, esse programa é feito com a sua participação. Nós vamos continuar falando sobre o tema de hoje, que é, nós vamos falando sobre separações conjugais, né, harmonia familiar. Então, nesse campo bastante, bastante minado, né, Suzy?
É um campo minado, né? A gente está falando de separação, e quando a gente fala de separação, a gente fala de aspectos da nossa felicidade que não foram, de alguma forma, concretizados ou concluídos. E, geralmente, quando a gente fala de separação, independente de como ela tenha sido feita ou as razões, ela acompanha um sentimento de fracasso, ela acompanha um sentimento de ressentimento, de mágoa, que essa é a grande lição e o grande aprendizado na questão da superação, né? Nós precisamos aprender a superar, porque, de fato, ninguém é totalmente responsável pela felicidade de ninguém.
E você pode responder a pergunta do dia, que é: qual é a importância da união da família para você? Se você faça, responda aí para você mesmo, e se você quiser nos mandar também através das redes sociais, nós queremos saber também, né? Alguém mandou essa resposta, Clarissa?
A Vanessa Terra, ela comentou que a família é uma prioridade para ela, família é tudo.
Isso então é importante. Então ficou uma pergunta no ar, você podia responder, repetir, por favor, Clarissa?
Claro, a pergunta é da nossa ouvinte Maria, de Santo André. Como lidar, Suzy, com o sofrimento que uma separação pode causar? Não só para aquele, né, que recebe a, aquele que, para os dois lados, na realidade, mesmo aquele que solicitou a separação, como lidar com esse sentimento?
Então vamos lá, Maria, falando para você, aproveitando a falar com o nosso amigo ouvinte ou com qualquer pessoa que tenha passado ou que esteja passando ou que pretende passar por qualquer questão relativa à separação, a grande prioridade de tudo, a essência, se eu pudesse falar uma palavra só, eu diria: passa, né? Esse sofrimento passa. Agora, de que forma a gente pode fazer com que ele se dissolva de uma maneira mais tranquila? É trabalhando o que a gente chama de desapego, né? Nós somos muito apegados a determinadas coisas, mas nós somos apegados principalmente, eu vi uma palestra do Divaldo que me chamou muita atenção em relação a isso, nós somos muito apegados àquilo que nós não vivemos. Né? Então, às vezes, nós temos um sonho que a gente acredita que vá se realizar com uma pessoa e passaram-se 10 anos e se rompe aquilo. E nós somos apegados a tudo aquilo que nós não vivemos, né? Que nós gostaríamos de ter vivido, e nós ficamos apegados àquilo que a gente já viveu. Então, quando a gente vai trabalhando o desapego, quando a gente vai agradecendo, aprendendo a agradecer, e a desculpar tudo aquilo que não foi dado, tudo aquilo que não foi dito, tudo aquilo que não foi realizado, quando a gente desculpa o outro, porque a gente entende que o outro deu o que tinha, não era o que nós queríamos, mas o outro deu apenas o que tinha, que nós demos também, fizemos o nosso máximo para que aquilo continuasse, mas infelizmente não pôde se perpetuar, a gente fica mais em paz. E em paz, quando nós estamos em paz com a nossa consciência, o sofrimento ele é menor, né? E ele vai passar. Então, ao longo do tempo, você vai se readaptando. Então, se você tinha um cotidiano com uma pessoa e esse cotidiano era cheio de realizações, ou seja, vocês faziam muitas coisas juntos e você... De repente, você não tem mais aquela pessoa ao seu lado, você demora um tempo para se refazer, para se reconstruir. Mas esse sofrimento passa, né? Então, busque a oração, a prece, o estar mais com o teu companheiro espiritual, né? Estar mais com aquele ser, com aquele, como a gente costuma falar no Evangelho e no Livro dos Espíritos, com aquele anjo da guarda, né? E se una mais a ele nesse momento, para que ele possa te dar força, para que você passe da melhor maneira possível por aquele processo, que é um processo de vida, e é só dessa vida. Nós temos muitas outras a viver, nós tivemos muitas outras que já foram vividas, então não vamos nos apegar a este acontecimento do momento. Esse acontecimento vai passar, esse sofrimento vai passar, você vai ter a oportunidade de se rever, de se orientar, de voltar a ter uma nova vida, e busque a companhia do teu parceiro espiritual, do teu anjo da guarda, porque ele realmente, a prece, a meditação ajudam muito a aplacar esse sofrimento.
Nós estamos aqui com o apoio institucional da Casa Rossi, que é materiais de construção e utensílios para o lar. A Casa Rossi, ela se pode, que você pode também apoiar, nos apoiar institucionalmente, como a Casa Rossi faz, ligando para 4451-7950, e você assim estará assim, patrocinando, ajudando, apoiando esse programa para que ele continue e que nós possamos ter aqui outras pessoas nas próximas semanas. Hoje estamos com a Suzy Santos, que é do Jesus no Lar, mas na semana que vem nós vamos falar sobre o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E que quando nós falamos do Brasil, falando de uma parte, nós fomos falando, quem vem aqui é a Vera Lúcia Tavares, né? Que nós falamos de Brasil, nós estamos falando também de um conjunto, o país que é um conjunto de famílias, é um monte de famílias, né, que forma o Brasil. Então é muito importante que você participe, você vai entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com a nossa pátria, certo? Por que que ela é assim, qual é a vocação do Brasil, nós vamos falar bastante sobre isso. E vamos continuar com o apoio da Casa Rossi também na semana que vem, para que nós possamos estar aqui no ar falando sobre isso. E nós sempre sorteamos um livro aqui, né, Marinho? Aqui todos sorteamos. Na primeira meia hora, sorteamos um livro e quem ganhou foi o Roberto, de São Mateus. E na segunda meia hora, que nós já sorteamos também já o livro, quem ganhou foi a Maria de Santo André, que ela falou conosco por telefone, né? Ela ganhou a Maria, o Roberto e a Maria. Ele pode retirar lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, e aos domingos, das 10 às 11h30, fica na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta e Santo André. E se ela for lá domingo que vem, não, esse domingo, no outro domingo, dia 8, né? Ela poderá participar, né, conosco lá do encontro de. Que vamos falar sobre um encontro que nós temos todo segundo domingo de cada mês, nós falamos sobre a harmonia familiar, né? E nós vamos falar sobre isso, e ela pode também retirar o livro também na semana que vem. Marinha?
Domingo às 10h30, né?
10h30, né? Se que chega às 9h, tem a vibração, né?
Exatamente.
A vibração pela paz universal.
Então, eu queria voltar um pouquinho à pergunta anterior, sabe? Eu acho que a colocação muito feliz, né, que a Suzy colocou de uma maneira abrangente para o nosso ouvinte, para todos que passam, né? Mas me ocorreu da gente recuperar por um minutinho só, né? Quando a Suzy falava do desapego e tudo mais, né? De buscar aqui um socorro na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a felicidade, né? E ali tem uma definição, segundo a dimensão espiritual, do que é a felicidade, né? Então, a felicidade é entendida com relação à vida material, o posto necessário. Quer dizer, posto necessário representa a felicidade sob o ponto de vista material, né? Mas a consciência tranquila e a fé no futuro representam a felicidade sob o ponto de vista espiritual, né? Então, muitas vezes nós estamos, como foi dito, né, olhando no espelho retrovisor e olhando o que tínhamos, o que achamos que perdemos, o que não vamos ter mais, tá certo? Quando a realidade é a fé no futuro, faz parte da construção da felicidade, né? Então é muito importante que a gente não perca de vista o porvir e não o que passou.
E pegando uma carona que você está falando, Marinho, se aposto necessário é o que nos dá a felicidade material, o oposto é verdadeiro, né? Quer dizer, a busca do supérfluo, né? Desenfiado do supérfluo é que desune muitas famílias, né?
Sim, e é interessante quando a gente fala dessa questão da separação, ela é um tipo de luto, né, Marinho? É algo que morreu, né? E claro que eu não vou encarar a morte aqui como fim, mas como transformação. Então eu vou passar de um estado para o outro, né? De um estado, de uma maneira de viver e de agir, para uma outra maneira de viver e agir. Mas não deixa de ser um luto. Então é natural que a gente passe pelos processos do luto, né? Que aquele sentimento de sofrimento, de perda, de negação, de chateação, até vir a aceitação e você se transforma. É sempre, como a Clarice falou anteriormente, é sempre um aprendizado e uma possibilidade de transformação para melhor, inclusive o sofrimento, né? Então, buscar a questão espiritual é se ancorar na luz. E ancorados na luz, nós temos condições de navegar mais tranquilamente por esse mar aberto que a gente chama de vida.
Uma vez eu aprendi com um colega seu, de profissão, um psicólogo, que o luto da separação conjugal, ele, em geral, é mais longo do que o luto da perda por morte. Quer dizer, eu não sei qual o fundamento que ele colocou para isso, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Para mostrar que sim, existe um luto e não é menos difícil do que, principalmente no caso das mortes naturais, né? Porque a morte natural você espera de alguma maneira, né? E quando você tem um luto por uma separação não esperada, né? Como é que fica o negócio desse,
sabe,
né?
Por quê, Marinho? Porque quando a gente fala de um luto de alguém que, de fato, ali, né, foi enterrado, ok, você fica sonhando com uma vida que você gostaria de ter, mas que, enfim, ela acabou. Quando a gente fala de um luto por uma separação, o outro parceiro afetivo, ele continua vivo e ele continua vivendo. E a gente continua querendo saber como é que ele está vivendo e como é que ela está vivendo, e isso aumenta o sofrimento do ser humano.
E se ele estiver sofrendo o outro lá? E se ele estiver sofrendo, né? E nós somos responsáveis pelo sofrimento dele.
Então, veja bem. Como eu falei anteriormente, nós temos uma coisa chamada responsabilidade afetiva, tá? Ou seja,
de alguma forma, se nós manipulamos uma pessoa para que ela seja, ou para que ela entenda que ela é extremamente amada, que ela é querida, que eu quero sonhos de vida com ela, e num momento eu rompo aquilo sem dar muitas explicações, eu, claro que eu sou responsável pelo aquele sofrimento. Poxa, eu causei, eu fiz, eu iludi, eu manipulei, eu prometi uma série de coisas que agora eu não estou disposta a cumprir, então eu serei responsabilizada pelo aquele sofrimento inicialmente. Agora, é diferente quando eu gosto da pessoa e simplesmente, a gente costuma dizer de uma maneira liviana, mas que o sentimento por ela está acabando, o sentimento por ela não continuou. Então, de alguma forma, eu vou dizer para essa pessoa, olha, eu não gosto mais, olha, eu não quero mais, não é mais possível. Eu vou fazer isso com muito respeito, eu vou fazer isso com muita gratidão pelo tempo que foi passado juntos, onde um aprendeu com o outro, onde um pôde estar com o outro. Então, quando eu tenho uma responsabilidade afetiva a respeito da outra pessoa, e eu a liberto, né? Então, ninguém precisa estar preso a ninguém por correntes que não sejam os fluidos da amorosidade, ninguém precisa estar preso a ninguém, eu posso libertar essa pessoa para que ela seja amada de uma outra maneira, para que ela possa viver um amor de uma maneira que neste momento de vida eu não tenho condições de oferecer. Né? Então, ficar com aquele pouco, às vezes a gente quer se contentar com pouco. Às vezes nós somos capazes e merecemos sermos muito mais amados. E aí a gente fica com aquela gotinha do amor do outro, merecendo muito mais. Esse outro sabe que está dando só uma gotinha e fala, não, você merece mais, por favor, tente buscar isso de outras formas na sua vida. Nesse sentido, nós não somos responsáveis se a pessoa é muito apegada. De novo, o apego traz muito sofrimento.
Depende do que ela, o que você cativa. Olha, diz lá o Pequeno Príncipe, né? Você é responsável pelo que você cativa, né? Se,
sim.
Se você prometeu, né? Prometeu e não deu, né? Aí é uma coisa.
Então, mas sabe que eu já tive explanações, eu já tive algumas experiências onde a pessoa dizia para mim, mas Suzy, há 15 anos atrás ele prometeu na frente da igreja, ou do padre, ou sei lá, de quem, prometeu, mas ok, passaram-se 15 anos, as coisas podem modificar-se? Pode. O intuito é que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente aprenda a ceder, como o Marinho falou, que a gente aprenda a doar-se, que a gente aprenda a trocar e que a gente fique junto para o resto de uma vida. Mas se isso não for possível, amarrar o outro a si é prisão. E nós não estamos aqui para estarmos presos, nem sermos presos, nem nos sentirmos presos.
É verdade, porque há situações em que tem jogos emocionais nessa história, né? Eu vivenciei um caso que nós pudemos conversar, uma oportunidade, e orientar no atendimento fraterno, que o sentimento que a pessoa tinha era que a outra pessoa disse que ela acabou com a vida dela. Você acabou com a minha vida, você ferrou a minha vida toda, tá certo? E a pessoa carregava isso, eu me separei, mas eu tô com esse peso de que eu acabei com a vida toda. Quer dizer, então esses jogos emocionais, eles precisam ser... Há prejuízos, mas isso não impede que a reconstrução seja feita de alguma maneira, né?
Nós estamos caminhando já para o final do programa, né? Eu tenho uma pergunta do Roberto, eu queria vou pedir para a Clarice fazer essa pergunta, mas eu queria que você já juntasse na resposta que você vai dar para o Roberto e já fizesse uma recomendação, né? Uma recomendação para que, como é que a gente pode prevenir essas uniões infelizes, né? Qual é a pergunta do Roberto? Parece que vem nesse sentido.
A do Roberto é um pouquinho diferente. É o Roberto de São Mateus. Ele pergunta, as pessoas que não conseguem encontrar outra pessoa na vida para ser um companheiro, por mais que elas queiram, busquem isso, não encontram um companheiro. Por que que isso acontece, Suzy? Suzy, é missão? É alguma razão espiritual? Por que que isso não ocorre?
Então, Roberto, para aqueles todos que acreditam estar sozinhos hoje, buscam parcerias. Veja bem, é tudo isso e um pouco mais, né? Então nós temos as questões, sim, pode ser uma programação espiritual, pode ser que emocionalmente você não esteja aberto a isso ainda, pode ser que você ainda não se sinta pronto, pode ser que você tenha medos. Então busque se autoconhecer para profundamente você buscar a raiz do porquê a parceria afetiva, você não conseguiu ainda atrair aquela parceria afetiva que você quer, que você gostaria tanto. Agora, junto com o autoconhecimento de o porquê que eu não estou atraindo, é a questão da esperança. Então, continua, né? Você está sozinho até hoje, amanhã nós não sabemos. Então, o autoconhecimento, junto com um bom ânimo, diz para mim que muitas pessoas conseguem se abrir para relacionamentos de parcerias legais, desde que ela continue tentando, né? De que forma eu estou tentando, como eu estou buscando, quem eu estou conhecendo, o que, que eu estou me proporcionando, tudo isso conjunto com o autoconhecimento, mantenha a esperança que você querendo, você vai encontrar.
Isso me lembra uma situação que a gente presenciou alguns anos atrás, de uma pessoa, uma jovem, aliás, uma pessoa muito bonita, e ela estava exatamente nessa situação que o Roberto se encontra, né? E ela vivia perguntando para a gente, será que um dia eu vou encontrar alguém? Será que um dia eu vou encontrar alguém? Porque tantos insucessos que ela teve, que ela começou a duvidar de que fosse acontecer aquilo, tá certo? E nós procurando estimular a esperança, né? E olha, quando chegou, e vários anos ela perseverou com isso, ela foi encontrar alguém quando ela chegou com mais dos seus 40 anos, né? E olha, aí foi uma união felicíssima que ela tem até hoje, que é mantida, são amigos, quer dizer, então tinha um aprendizado nessa história que ela tinha que vivenciar, né? Quer dizer, procure aprender o que a vida está dizendo para mim, o que a vida está dizendo que eu preciso aprender, o que a vida está dizendo para mim para que eu possa, mas mantenha a esperança, porque lembra desse caso aí quando estava caindo pelas tabelas, chegou.
E aí, para a gente encerrar, essa questão do qual a recomendação para a união feliz, né? Para que a gente evite uniões infelizes. Então, é o amor maduro. Nós ainda estamos na questão do amor imaturo. O que, que o amor imaturo traduz em uma palavra? É o amor exclusivo. Nós queremos ser únicos e exclusivos na vida daqueles parceiros afetivos que nós temos. Quando a gente entende que nós fazemos parte da vida do outro, mas que o outro não é total e absolutamente responsável pela minha felicidade, a gente passa a se doar mais, a exigir menos, a colaborar mais, a sermos mais fraternos e assim, portanto, mais felizes na felicidade que é permitida aqui nesse planeta, claro.
Suzy, enquanto você sugere aqui um livro para que nós possamos, fala sobre o assunto, possamos deixar aqui para que os nossos ouvintes se informem mais a respeito do que nós falamos aqui hoje, eu quero recomendar, você fique conosco, quem está nos acompanhando até agora, porque na sequência vem aqui o programa do Osmar Zani, que chama Show da Cidade, é um programa novo, recente, aqui na casa, muito dinâmico, muito interessante, muito alegre, fique conosco. E logo mais à noite, às 23h30, ainda hoje à noite, antes da virada da meia-noite, né? Às vezes do domingo, tem a história de uma mensagem, que é com o Luiz Armando e o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz, aonde o Luiz Armando, esse grupo de espíritas aqui, eles fazem, interpretam, né, algumas mensagens do Chico, do Francisco Xavier, do nosso querido Chico, e é muito interessante, é muito bonito. Se você tiver assim, querendo um momento de paz, assim, no final da noite, ouça o programa História de uma Mensagem, que ocorre no final da noite. E qual é o livro? Você teria algum livro para sugerir?
Eu gostaria de sugerir um livro que eu gosto muito, chamado Criando União, da Eva Pierracos, que é justamente isso, é o criar. União, ela não é feita, ela não acontece, ela não é um plim, ela é criada.
E o Marinho sugeriu aqui o Amor e Sexo, né, Marinho?
Sim, do Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, que é um livro essencialmente orientado para a questão da formação da família e os valores das uniões, os desdobramentos, o aspecto espiritual das uniões.
E ficando aqui, vamos terminando o nosso programa nesse momento, agradecendo muito a presença da Suzy, boa tarde, um bom dia, Suzy, bem rápido.
Eu que agradeço a participação, muito obrigada.
E uma boa semana para você, ouvinte.